Amém. Irmãos, nós acabamos de partir o pão, e essa mesa é algo maravilhoso, que nós não temos assim, a gente não tem uma capacidade intelectual para nós entendermos o quanto essa mesa é significativa para nós. Irmãos, essa mesa é a demonstração máxima do amor de Deus para todos nós. Do amor de Deus para todo homem. Oh, Senhor Jesus. Essa mesa, irmãos, ela significa o grande amor que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Jesus. Mas essa mesa, irmãos, não foi algo simples. Essa mesa não foi algo, faça-se a mesa. Essa mesa houve um sacrifício. Essa mesa houve um desprendimento. Essa mesa houve algo muito forte para que ela pudesse, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui, né, relembrando tudo que o Senhor fez por nós. Essa mesa é mais profunda. E para que nós chegássemos nela hoje, houve todo um processo, houve algo que aconteceu com o homem. Esse homem perdeu a presença de Deus, e Deus precisava fazer algo para trazer esse homem de volta. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, e essa mesa, irmãos, nos leva a lembrarmos de toda a obra redentora do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez para nós chegarmos aqui nessa manhã. Se nós formos voltar lá em Gênesis 3, nós vemos ali o que aconteceu, né? A queda do homem, a desobediência do homem em relação a Deus, e que causou realmente um impacto monstruoso na vida desse homem, Adão, e até hoje, nos dias de hoje. Senhor Jesus, muitas vezes eu pensava assim, puxa, mas Adão só desobedeceu, e o negócio se transformou num algo tão grandioso assim, né? Mas irmãos, a desobediência, ela nos leva a uma escolha. Esse é o grande X da questão. Quando nós desobedecemos, nós estamos fazendo uma escolha. Deus falou, come desta árvore. E o homem escolheu comer dessa outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não é uma questão apenas de desobediência, mas uma questão de escolha. Senhor Jesus, ó Senhor, e tudo isso, irmãos, nos levou realmente a um problema da humanidade até os dias de hoje. E através do pecado, as três partes do homem foram corrompidas, né? O homem, ele é tripartido, né? Ele é corpo, físico, ele é nossa alma, nosso psique, nossos pensamentos, nossa mente, vontade, emoção, né? E o nosso espírito. Esse espírito Deus criou porque Deus precisava contatar o homem. E quando Deus criou o homem, mesmo lá no Jardim do Éden, né, que o Senhor tinha comunhão com esse homem, as espécies eram diferentes. E Deus precisava ter um relacionamento com esse homem. Então ele precisou do Espírito. Ele colocou no homem o Espírito humano para que ele pudesse contatar Deus. Então quando o homem ia lá na árvore da vida, ele comia Deus, ele enchia aquele Espírito humano dele com a vida de Deus, e ele podia ter comunhão com Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então o pecado fez com que o espírito do homem fosse o quê? Amortecido. A partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do mal, ele não tinha mais como comer da árvore da vida, porque ele fez uma escolha. E esse espírito foi amortecido. Efésios 2:1 nos fala isso. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios nos confirma isso, né? 2:1. Fala lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Oh, Senhor Jesus. Então, esse espírito do homem estava mortificado. Senhor Jesus. Fisicamente, o homem estava vivo. Né? Vocês já ouviram uma besteira tão grande? Mas vale a pena falar, porque a gente precisa ser vacinado. Nesses podcasts, o cara foi lá e falou assim que Deus mentiu. Ah, mas como Deus mentiu? Não, Deus mentiu, porque ele falou para o homem que ele ia morrer, o homem não morreu. Aí faltou só o outro lado e falou assim, tá bom, Adão está vivo até hoje? Né? Moisés está vivo? Né? Então, irmãos, Deus não mentiu. A partir do pecado, né, o homem iria morrer. Senhor Jesus, ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente e dentro da sua alma. Senhor Jesus! Diante disso, também o pecado afetou a alma do homem, né? Fazendo com que a mente, a parte livre da alma, se rebelasse contra Deus. Romanos 1, vamos ler ali, irmãos? Importante lermos isso. Romanos 1, 28, até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Senhor Jesus, esse foi o preço que o homem pagou pelo pecado, quando o pecado entrou no homem. Ou seja, a alma do homem, ela foi corrompida, né? Ela foi totalmente desvinculada de Deus. E por fim, o pecado também agiu no corpo do homem, né? Hoje o corpo do homem envelhece, morre, tem doenças, né? Oh, Senhor Jesus, em Romanos 6 mesmo, em Romanos 6, 6:12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Senhor Jesus. Então, irmão, amados, esse pecado corrompeu o homem totalmente. O homem tripartido, corpo, alma e espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, o corpo do homem se tornou o quê? Escravo do pecado. Senhor Jesus. Vamos ver ali Romanos 7, 18 e 20, a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sim o pecado que habita em mim. Senhor Jesus, nos tornamos escravos, amados, do pecado. Oh, Senhor Jesus. Amados, essas três situações, muitas vezes a gente fala do Senhor para alguma pessoa, e essa pessoa fala assim, mas eu preciso me arrepender do quê? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, eu sou um empreendedor, eu pago todos os meus encargos, sou bom para os meus funcionários. O que eu tenho que me arrepender? Oh, Senhor Jesus! Amém. O Senhor está nos dando a resposta aqui, amados. O nosso corpo tripartido foi totalmente contaminado, Senhor. E nós precisamos nos arrepender. arrependermos desse pecado original que nos afetou. Então nós temos que ir diante do Senhor, falar assim: eu reconheço realmente, eu sou quase tudo isso que nós, que o Senhor falou na palavra agora. Eu sou injusto, eu acho que eu sou justo, mas sou injusto, eu peco com a minha mente, eu me miro. Oh Senhor Jesus, amados, precisamos reconhecer que realmente nós precisamos voltar ao Senhor e ter novamente um relacionamento com Deus, através de reconhecermos a nossa condição original. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Deus nos deu um caminho para nos libertar do pecado e de suas consequências. Oh Senhor Jesus, Deus enviou Cristo ao mundo para nos libertarmos do poder do pecado. Aleluia! Senhor Jesus! E esse Cristo, irmão, esse Jesus, ele veio de duas maneiras. Ele veio como homem e como Deus. Esse é outro ponto, irmãos, que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Hoje muitas religiões existem por não definir isso aqui, ó. Uns creem que Jesus é Deus e não é homem. Outros creem que ele é homem e não é Deus. Isso causa problema. Jesus veio como homem e como Deus. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus, como homem, ele tinha que nascer de uma mulher e se tornar participante de carne e sangue. Senhor Jesus. E Cristo, como Deus, tinha de vir de uma maneira extraordinária, como nenhum homem poderia fazer. É o Senhor, Emmanuel, o Deus conosco. Vamos lá, Isaías 7,14, amados. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vamos todo mundo ler junto? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Aleluia! Oh Senhor Jesus! Cristo, irmãos, é esse Deus totalmente corporificado, oh, para nos alcançar. Senhor Jesus! Em João, primeiro João mesmo, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O 14, amados, e o Verbo se fez carne, aleluia, aleluia, o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia, amados. Senhor Jesus, Cristo é Deus e é homem. Ele é o Deus completo e o homem perfeito. Senhor Jesus, e esse Deus homem foi crucificado e realizou a obra de libertação do pecado a nosso favor. Aleluia! Eis aí a redenção, amados. Amém. Senhor Jesus, amém. Fomos redimidos pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue. Senhor Jesus, aleluia! Senhor Jesus, a morte de Jesus também nos leva a três aspectos cruciais, amados. Vamos lá? Primeiro, ele tirou o pecado do mundo. João 1,29. No dia seguinte, vamos só lermos juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, bem forte, amados: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! 1 Pedro 3,18. Todos, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia, Senhor! Então, o primeiro passo, o Senhor tinha que remover o pecado do homem. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Amados, o pecado, qual que é o salário do pecado? De novo, qual que é o salário do pecado?
A morte.
O Senhor tinha que resolver isso. Porque lá no Velho Testamento, como que era feito? Se pegava uma ovelha, um carneiro, via nele se não tinha nenhum defeito, estava perfeito, o que que fazia? Se impunha a mão sobre ele, transferia o meu pecado para o cordeiro. Aí esse cordeiro era o quê? Imolado. Então o sangue desse cordeiro me cobria os meus pecados. Oh, Senhor Jesus! Mas aleluia!
Amém.
Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Segundo ponto, irmão, está ali em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto que, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o Senhor, nesse segundo ponto, ele fez o quê? Ele destruiu o quê? O seu inimigo. Ele pisou na cabeça da serpente, lá de Gênesis, que falava o quê? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor, esse Deus é maravilhoso! Se, em João 12, 24, ele fala assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Oh, Senhor Jesus, esse é o terceiro aspecto. O Senhor tinha que morrer. Senhor Jesus, se o Senhor não morresse, amados, só as pessoas que tiveram contato com ele ali, desfrutariam daquilo, de tudo aquilo que o Senhor é. Hoje nós não estaríamos disponíveis para nós. Mas aleluia!
Amém.
Que o Senhor morreu e ressuscitou.
Amém.
E esse grão de trigo que caiu na terra gerou muitos frutos.
Amém.
Eu sou um fruto desse, amados.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Senhor Jesus! Por um lado, irmãos, né, tratou o aspecto negativo. Isso é, removendo o pecado que o homem não deveria ter, mas tem. E por outro lado, o aspecto positivo, proporcionando a vida divina para o homem, que deveria ter, mas não tem. Oh, Senhor Jesus! Então, somente através do Senhor, nós podemos ter essa vida divina. Senhor Jesus! Aleluia, amados! Senhor Jesus! Amados, quando falamos disso, que essa mesa é a maior demonstração do amor, e que para termos nossos pecados perdoados e voltarmos a comunhão com Deus, e termos uma vida em nosso espírito, o Senhor também passou por um processo. Eu queria só, assim, passar rapidinho nisso, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no final, e a hora urge aqui. Senhor Jesus, isso é apenas para nos lembrarmos, e aqueles que ainda não ouviram isso, poder ouvir como que o Senhor chegou, né? Como que o Senhor fez para nos proporcionarmos estarmos aqui hoje, né? Senhor Jesus, aleluia então, Senhor Jesus, embora fosse o próprio Deus, olha que loucura isso, irmãos, se cria algo, esse algo desobedece, esse algo está vivendo uma vida totalmente fora daquilo que você almejava. Você já tentou algumas coisas, não resolveu. Ele não te escolheu. Ele escolheu ter reis, ele escolheu ter juízes, ele escolheu ter mandamentos, mas não escolheu a Deus. O que esse Deus fez? Ele se transformou, né, numa vida, né? O que, que é um, quando o esperma fecunda o ovo, que tamanho que deve ser isso? O Senhor amado, ele se sujeitou a isso. Nosso Deus triuno entrou para dentro de uma barriga de uma virgem. Ficou ali 9 meses, né? Paciente, esperando a natureza que ele criou, né? Aí ele nasceu. Nasceu e foi lhe dado o quê? O nome de Jesus. Amém. Aleluia! Viveu 33 anos e meio, uma vida perfeita e sem pecado. Senhor Jesus, viveu o verdadeiro amor, amor ágape, né? Amava as pessoas, tinha misericórdia das pessoas, né? Ia ao encontro dessas pessoas, aonde ele estivesse, falavam com pessoas que teoricamente não era para ele falar. Ou seja, ele foi aberto, né? a todos ali. Senhor Jesus, quando esteve na terra, Jesus expressou e manifestou Deus para todos que tinham contato com ele. Foi morto na cruz, uma morte humilhante, uma morte que não era judaica, mas era uma morte romana, mas para se cumprir a palavra do Senhor, morreu numa cruz, a sua morte redimiu e liberou o homem do poder do pecado e da morte. Não permaneceu na morte. No terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, sendo feito Senhor e Cristo. Por meio da morte e ressurreição, o Filho mudou sua forma física para uma forma espiritual. Como Espírito, Cristo pôde entrar no Espírito do homem. Aleluia! O Deus triuno se deu à humanidade. O Deus invisível, que vivia em luz inacessível, tornou-se totalmente disponível ao homem. Aleluia! Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E agora vem o ponto que eu acho essencial dessa mensagem, amados. Essa palavra. O Senhor fez tudo por nós. Eu acho que não ficou dúvida de que o trabalho, a maneira como o Senhor teve que fazer para nos alcançar, Senhor Jesus. O Senhor fez tudo. Sabe o que Ele pede para nós agora? 2 coisas. Ide e apacentar. O Senhor fez tudo para nós. Só que isso o Senhor não vai fazer. Isso é nossa responsabilidade. Deus, a salvação não tinha como sem Jesus. Era impossível. Era não, é impossível nós alcançarmos a salvação sem Deus. Mas pregar o evangelho e apacentar, Deus não vai fazer. Ele até poderia, eu creio nisso. Deus é Deus. Mas Ele espera de cada um de nós. Aleluia! Senhor Jesus, precisamos viver, expressar e espalhar esta vida divina que está em nós. Aleluia! Marcos 16:15. E disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oh, Senhor Jesus. O que é esse evangelho, amado? É as boas novas. Senhor Jesus, precisamos espalhar essas boas novas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, Tudo que o Senhor fez é a graça. É que nós cantamos, né? A graça foi dispensada a cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero perguntar aqui. Para nós recebermos essa graça, precisamos de alguma condição especial? Ô irmão, precisamos de alguma condição especial? Não, a graça é graça. Precisamos, é lógico, crer, mas graça não precisamos fazer nada. Independe da nossa, do eu fazer, não fazer, da minha condição. Irmãos, o Senhor é graça. Independente da sua condição. Você tem que crer e receber esse Senhor para dentro de você como graça. Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Segunda Pedro. Segunda Pedro 3:9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senhor, o Senhor quer que essa graça, amados, alcance todas as pessoas. E isso é responsabilidade nossa. Senhor Jesus, através do ID, através do nosso viver, como o Flávio falou ontem, né? Eu pensei e não consegui falar. As evidências, né? Então, aqui agora, essas evidências, né? Eu lembro de uma palavra do irmão, não sei se foi o irmão Dong, acho que foi o irmão Dong. Ele falou assim que, para nós pregarmos o evangelho, muitas vezes nós não precisamos nem abrir a boca. A nossa atitude, o nosso viver, né? Prega o evangelho por nós. Senhor Jesus. Um exemplo foi dado por Edivaldo aqui agora, né? Ele está na praça cantando, as pessoas vêm, opa, foi atraída. Atraída pela palavra, pelo louvor. Oh, Senhor Jesus! Mas eu vejo, irmãos, opa, antes, 1 Coríntios, mais esse versículo aqui. 1 Coríntios 9:16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Amados, eu vejo que essa palavra é muito forte. Paulo falando isso, pesa sobre ele. Para algo pesar sobre nós, né? Você ficar preocupado, você ficar, né, angustiado para resolver aquela questão, isso tem que te incomodar, isso tem que mexer com você. Amados, esse evangelho, essa graça tem que mexer com a gente. Essa graça tem que nos colocar numa posição para que nós falemos, igual Paulo falou, pesa sobre mim. Expressar esse Deus. Essas evidências têm que ser claras no meu viver diário. No meu viver diário. As pessoas têm que vir em mim e falar, pô, você é diferente. Você tem algo diferente. E aí você pode falar do Senhor para elas. Senhor Jesus, muitas vezes, amados, nós não temos tratado todo esse processo que nós ouvimos essa manhã de uma maneira adequada. Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes, isso não tem pesado em mim. O judeu, irmãos, o judeu, ele é alguém que tem orgulho de ser judeu. Olha que o judeu já passou, hein? Se você encontra alguém que fala assim, você é o quê? Ele vai falar que ele é judeu ou não, se ele for? Na hora. Sou judeu. Não se envergonha. Amados, hoje nós cantamos um hino que somos filhos de Deus. Nós temos que ter isso, irmãos. Dentro de nós, queimando dentro de nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber a nossa identidade. Porque daí vai pesar o ir de nós. Aí vai pesar o meu viver espiritual. Quando eu sei quem sou. O judeu sabe quem ele é. Nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber que somos filhos de Deus. Aleluia! E vivemos, e temos que viver de maneira adequada como esse filho. Senhor Jesus, hoje eu estava me trocando, só para fazer uma... Eu estava me trocando, eu olhei no espelho assim, né? Estava assim, olhei no espelho. Falei assim para Alexandre, tô a cara do meu pai. Ela falou assim, tá mesmo. Amados, as pessoas têm que nos olhar e falar, você está a cara de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Porque aí essa experiência de Paulo será a nossa experiência. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos compartilhar em grupo primeiro, né? Amém.